Revista CBN, com Olga Bongiovanni.
Agora são 10 horas e 34 minutos. Hoje eu tô aqui com a Josiane, a Josi, nossa querida neuropsicopedagoga, que sempre traz muitas novidades, e ela me contou uma coisa aqui que a gente vai tentar fazer sábado que vem já essa entrevista, viu? Uma matéria muito interessante sobre inclusão. Ah, mas deixa eu acionar. Não, primeiro deixa eu falar aqui com a Nancy. Nancy Alves. Bom dia, Alice Guerra. Bom dia. A Nancy Alves é nossa ouvinte da CBN, assiduíssima, todos os sábados, lá da Paraíba. Oh. E ela diz o seguinte: bom dia, Olga. A educação dos alunos deveria ter uma, o que que é? Uma junção, é isso? De pais e educadores, né? É, mas muitos deixam só para a escola. E dessa maneira, o resultado, com certeza, é, que poderia ser positivo, né, para ambos, não acontece, né? Sem esquecer que a base da educação é a casa. Abraço a todos. Obrigada, Nancy, sempre pela contribuição aqui com o nosso programa. É aquilo que a gente estava falando. É, a responsabilidade se joga tudo para pai, para professor, né?
Então, eu vejo que, assim, é bem bacana isso que ela colocou, tá? Mas, assim, é, precisa se entender que a escola, ela está para o conhecimento.
Isso.
Né? A função social disso tudo, ela vem junto, tá? Mas não que a escola seja a responsável por isso, né? Então, é mais ou menos assim. É, se meu filho entende que eu não posso bater no colega na sala de aula, né, tal, é porque eu, mãe, preciso ensiná-lo isso. Não é a escola que precisa ensinar. E aí, o grande problema do Brasil... É, eu não tenho né, índices assim fora do Brasil para falar, mas eu sei que aqui no Brasil é assim, é que há uma inversão de valores, né? É, a escola está ali para o ensinar, né? Para ensinar o pedagógico, ou seja, desenvolver esse cognitivo dessa criança. Não é, né, a educação e o que eu devo fazer, o que eu não devo, minhas condutas, né? As condutas morais, elas não são desenvolvidas ali, são desenvolvidas em casa, né? É isso que é esse entendimento.
Mas parece que não. Cada vez menos, né? Porque esse pai tem a desculpa também de trabalhar muito e não ter tempo para esse filho.
É, tá, mas esses pais precisam rever, né? Porque não é assim que a coisa... E por que funciona dessa forma, ou porque a escola acaba assumindo essa situação, é que nós temos hoje, né, esses índices tão baixos de desempenho pedagógico, né? Esse é o grande problema, tá? Eu vejo que é por aí. Então, se você hoje buscar qualquer professor, ele de rede... É pública, né? É, ah, eu não posso passar uma lista de, sei lá, de 15 exercícios, porque a grande maioria não faz a tarefa. Por isso que até a tarefa, que é a função de memória, né? De fixação, de acomodação de conteúdo, né? Que é, na realidade, Olga, só me fala se eu estou fugindo da tua pergunta.
Não,
tá?
não, fica à vontade.
Na realidade, o que acontece? Nós temos a educação passiva e ativa. Na sala de aula, o aprendizado ele é totalmente passivo. Eu estou ouvindo meu professor, né? Então, eu estou só recebendo. O ativo vem a partir do momento que eu executo tudo isso, né? Então, qual é a possibilidade do aprendizagem? Deixa eu fazer esse negócio, né? Que é através do exercício, que é através da leitura, que é através da redação, do texto, tal, enfim, é tudo isso, tá? Então, a partir do momento que a gente tem um sistema que, opa, peraí, eu não consigo passar uma lista de exercício para o meu aluno porque ele não vai me devolver, ele não tem a prática da tarefa, eu fico pensando, até que ponto que tem uma memória onde está recebendo, onde está acomodando todo esse conteúdo para ele evocar esse conteúdo quando necessário. Ou seja, nessa memória não tem guardado o conhecimento necessário para que ele consiga conduzir a sua vida acadêmica, sabe? É uma situação bacana aqui, que é um papo longo.
Um papo longo, com certeza. Bom, nós temos cada vez mais visto a violência aumentar, né? nas escolas, a questão do bullying. Aí quando a gente vai para os Estados Unidos e vê todo, meu Deus do céu, no mínimo, sei lá, cada 2, 3 meses nós temos um episódio de muita morte, muita destruição, muito tiro. Meu Deus do céu, eu fico pensando assim, como é que um aluno entra numa escola com uma faca, com um revólver, com metralhadora, sei lá. Enfim, que cuidados a gente precisa ter aqui, falando de Brasil, o que nós precisamos estar atentos?
Olha, uma série de situações. E depende muito do público também, né? E depende muito, porque o Brasil é continental, né?
Sim.
Tem tudo isso, tá? Mas falando de uma realidade nossa, Cascavel, né? Aqui, Paraná, o que a gente tem? A gente precisa observar que nós temos até uma segurança. A gente tem, se a gente for olhar para outros lugares do Brasil, a gente tem uma segurança. A gente não tem aqui alunos entrando com arma, a gente não tem isso, pelo menos a gente não, né? São raríssimas as exceções que existem, mas são raríssimas as exceções, tá? Mas o que eu percebo é que a violência, ela acaba vindo muito de ordem interna também, tá? Então, o que que acontece? Aí vem o alerta, né? Até para os professores e pais, né? Essa pessoa que não tá legal, essa pessoa que não tá bem, pessoa aluno, né? Que não está bem, que ele não tá bem, que ele não consegue fazer uma relação social afetiva, né? Então, ou seja, tem uma dificuldade de organização ali com os meus colegas e tudo mais, sabe? Esse é um alerta, né? Então, ele pode simplesmente para com ele alguma coisa acontecer, ou como pode para com outros acontecer. Então, se a gente for buscar, como você trouxe os Estados Unidos, se for buscar cada caso aí dos Estados Unidos, que tem as chacinas e tudo mais, e também tem acesso, né, às armas, e, né, enfim, é uma realidade diferente, a gente passa, se for analisar tudo isso, a gente passa a entender que essa pessoa, ela foi maltratada, ela foi ferida emocionalmente. E aí faltou olhar do adulto para essa pessoa. Ela, de alguma forma, né, ela foi buscar, segundo a cabecinha dela, segundo os sentimentos dela, segundo o que para ela seria interessante, tá? Eu vou acabar com esse sofrimento. Então, eu vou matar quem fez isso comigo e vou me matar. Geralmente é assim que acontece nos Estados Unidos. Uhum. Mas aqui no Brasil, a gente não tem algo diferente. Claro que todos os lugares têm, mas precisa do quê? Do olhar diferente. E aí, como é que eu sei que essa pessoa não tá bem? Tá ali quietinha no cantinho dela, não se relaciona, né? Falou qualquer coisa, não fala nada com ninguém. Ou então dá uma resposta extremamente brusca, não consegue, né? Isso a nível de ensino médio, né? Também de fundamental 1 e 2, a gente percebe isso, tá? Comportamento diferente em casa. Nossa, parou de se alimentar, então come bem pouquinho, dorme demais ou não dorme, né? Então, alguns alertas, né, e sinais, eles acabam dando pra gente. O que a gente precisa fazer? Entender esses sinais. O que é que está acontecendo com eles, sabe? Então, muito mais do que, vamos analisando essa violência, é analisar esse comportamento que acontece com essa pessoa. Ela não está bem.
Esse professor vai ter tempo? Aí é que está.
Uma sala cheia de alunos,
né?
E tudo mais, é difícil.
Se pai e mãe não observa isso às vezes, bom, eu quero falar deste aparelhinho aqui, eu quero falar da internet na vida das pessoas, dá uma passada, porque assim, os assuntos com a Josi são muitos. A Vanessa não está ok, então? Não? Estão sem conexão, mas tudo bem. E ontem, inclusive, foi muito interessante, eu saí, fazia muito tempo que eu não saía, e eu estava observando as pessoas, famílias inteiras, assim, 4 pessoas, cada uma no seu celular, casal, cada um no seu celular. As pessoas não conversam mais, né? Faz tempo isso. E quando você falou do filho, da filha que se tranca, o que você está fazendo aí? Mais ou menos assim, né? Ah, eu estou vendo, estou jogando, eu estou assistindo não sei o que e tal. Vamos lá. É difícil. Eu sei que é difícil. Eu não fico 24 horas com a minha neta, mas eu fico bastante tempo com ela e eu vejo o comportamento dela com relação, então, como é que eu tiro ela do aparelho? Fazendo atividade. Então, é atividade. É na cozinha, é na horta, é desenhando, qualquer coisa, né? Mas desliga, não tem televisão, não tem celular, mas tente fazer alguma coisa, porque parada não fica. Criança, a gente sabe que não fica. Agora, nós temos essa criança de 10, 12, 15, 16 anos, e nós temos um problema muito sério das crianças cada vez mais enclausuradas dentro dos seus mundos. como é que eu resolvo isso? Como é que eu ajudo meu filho, minha filha, meu sobrinho, meu neto? Como é que as pessoas que estão me ouvindo, que têm crianças, adolescentes nessa faixa etária e dizem, estou me identificando com isso, porque eu não sei mais o que fazer para tirar um pouco essa tecnologia de dentro da minha casa?
Olga, assim, é interessante isso. Porque se você pegar uma criança de 6, 7 anos, 8 anos, eles reclamam dos pais que ficam no celular. Isso eu falo para você de ordem prática, né? Eu vejo isso na prática, tá? Então, assim, vamos desenhar você e sua família, quem faz parte da sua família? E é bem interessante, porque coloca, inclusive, o celular na mão da mãe, na mão do pai.
Na hora do desenho.
Teste projetivo, né? Tá? Olha que situação, né? E aí a criança reclama, minha mãe o tempo todo tá com o celular na mão, meu pai tá o tempo todo, trabalha, quando chega, fica no celular. É uma reclamação de crianças, até 9 anos, eles reclamam, tá? A partir dos 10 anos, essa criança já está passando e está colocando o pezinho ali numa pré-adolescência, hormônio e tudo mais. Ou seja, minha tendência grupal, ela passa a ser grande. Falo com amiguinho, falo com amiguinha, tá. Então, eles não reclamam mais. Aí, eles passam para o vício.
Porque daí eles também entraram nesse mundo.
Lógico, exatamente. Então, até o infantil, como você faz com a tua neta ali, perfeito, é isso mesmo. Por quê? Porque se eu fico na ociosidade, eu vou procurar alguma coisa para fazer. Isso é característico do ser humano, né?
Uhum.
Tá? Então, assim, o jogo do tabuleiro é bacana. Aquela coisa de, na mesa, nem pensar o celular. Por quê? Nós vamos almoçar e vamos conversar, né? Que tempo que é o tempo que eu deixo pro meu filho ficar nesse celular, tá? Aí o tempo de tela, tanto é que o DSM hoje já classificou, hoje não, né?
O que, que é DSM?
É o livro que coloca, né, todas as doenças, né, ali, sabe, mentais ali, né?
Uhum.
Então, o que que acontece? No DSM já tem ali o vício em tela, né, o vício, né, eletrônico, cyber, tá ali como doença já, sabe? Olha que situação, né, que nós chegamos, né? Então, o que fazer? Como a criança, ela vai pelo estímulo que você dá, pela sua dedicação, pelo tanto que você está disposto ou não a trabalhar com essa criança. O que é trabalhar? Vamos jogar uma bola? Vamos lá fora fazer alguma coisa? Vamos fazer um joguinho de tabuleiro? Vamos para a cozinha me ajudar? Vamos me ajudar aqui no servicinho doméstico da casa? Você vai tirando pó aqui, vai fazendo alguma coisa e tal? Inclui essa criança na atividade. E isso cognitivamente não tem valor. Tá? É uma coisa fantástica, não tem como dimensionar o valor de tanto valor que tem, é mais ou menos assim.
Ah,
né?
Entendi.
É fantástico isso, quer ver uma situação? Se você me diz, puxa, peraí, eu não atribuo nada para o meu filho fazer, e essa criança tem 9 anos de idade, tá? Daí quando ela tiver 12 anos que você pedir, viu, tirar as compras do bagageiro para mim, ela não vai tirar. Por que que ela não vai tirar? Porque nunca fez. Você nunca pediu, né? E não entrou isso não faz parte, né, da vida dela. Então, a partir dos 2 aninhos de idade, a criança já passa a guardar as coisinhas dela, os brinquedos dela. Então, serviços domésticos, atividades domésticas da casa, ela precisa ser colocada nessa criança, para essa criança. Ah, mas coitadinha da minha criança. Aham, memória auditiva de curta duração, entendimento do comando verbal, entendo e organizo meu pensamento através da organização da fala de outro, entendo que o outro fala, né? Executo motoramente o que foi feito. Então, não é assim, tô fazendo por fazer. Não, é uma função cognitiva. Isso depende, essa atividade vai ajudar cognitivamente a sua criança. Aí, quando a professora fala, abram lá a apostila na página 14, a criança está viajando, né? Que página? O quê? Que ela falou? Nunca faço nada? Ou então, como é que a gente percebe na sala de aula? Aquela criança que abre o estojo e vira uma bagunça, a mesa, sabe? Então, aí é uma denúncia, né? Que, sabe, essas atividades domésticas em casa, elas são fantásticas, tá?
Olha,
joga isso pro adolescente, tá?
Ah.
Aí joga pro adolescente, tendência ao grupo, né? Então, eu não quero mais saber do meu pai, da minha mãe, porque meu grupo é mais importante, gente. Qualquer livro que você abrir, você vai ler isso é característico, isso é normal, né? Até então, o pai e a mãe eram as pessoas de ordem, de lei, o que o pai e a mãe falavam é isso mesmo, eu concordo, tal, eu aceito, passa a não aceitar. característico, natural, normal que aconteça. É normal que aconteça isso, tá? Porém, a falta da educação, a falta do respeito jamais poderá existir entre um pai e uma mãe com um adolescente. O adolescente, por mais que ele discorde do pai e da mãe, quem manda é o pai, quem manda é a mãe. Você só consegue isso se você construiu isso lá atrás. Se você não construiu, muito difícil de construir só na adolescência. É muito difícil isso. E aí, como é que eu faço para tirar esse celular e para trazer esse adolescente para o meu meio familiar se eu não construir isso aqui, né? Então, assim, é difícil? Não é fácil. Primeiro vai passar por uma mudança de comportamento desse pai, dessa mãe. Estão dispostos ou não estão dispostos a sentar e conversar com essa criança e com esse adolescente? E, principalmente, cuidar com o julgamento, né? Porque a partir do momento que ele falou qualquer coisa, você já sai julgando, nunca mais vai falar nada para você. Entende? Então, assim, o celular, eu digo para você hoje que é uma construção. E para ele tem que ser muito interessante esse pai, essa mãe, através de uma atividade, através de um papo, para eu poder tirar. Porque o celular, querendo ou não, traz conteúdos muito interessantes para todos. Para todos. E esse pai e essa mãe vão ter de lutar. E muito.
Gente, é muito sério o que Josiane acabou de falar para gente. Aquela criança que você leva para a cozinha, para o quintal, para o jogo, para assistir alguma coisa junto com você, uma aula, de repente, como você falou, a própria internet, né? Tem coisas maravilhosas que você pode fazer junto com o seu filho, né? Mas tirar esse celular dessa mão e construir com ele até essa idade, porque depois vai ficar bem mais difícil.
Memória afetiva, tá?
Você não vai conseguir. Até
afetiva.
Hoje você lembra, com certeza, você que está me ouvindo, daquela história de, eu aprendi com a minha avó, meu pai e minha mãe me ensinaram isso. Você tem histórias lindas para contar, como eu, todos nós temos. Agora, alguém um dia fez isso conosco lá atrás e a gente leva pro resto da vida, né? A Vanessa tá. Ô, Vanessa! Aqui deu uma travada, eu não sei o que está acontecendo aqui.
Estou aqui.
Ah, tá aí, pronto.
Estou aqui.
Pode. O nosso tempo está tão, tão corrido, a gente está quase encerrando, mas que bom que você pode fazer uma pergunta para a Josi, por favor.
Ok, agradeço. Olga, você citou bem no início a respeito dos políticos, né, das eleições, enfim. Eu gostaria de saber da nossa entrevistada a respeito do tema educação. A senhora acredita que ele pode ser rediscutido para este ponto? Pleito, qual que é a sua expectativa acerca do tratamento dessa temática no ano eleitoral? Até porque nós estamos falando, há uma seriedade diante do assunto. Obrigada e um bom dia.
Nós tivemos uma mudança no ensino médio, né, no Brasil. E essa mudança, ela havia sido discutida há muitos anos, tá? Como é que é o nome dela?
Vanessa Stenzel, Vanessa.
Vanessa.
Lá da CBN, Vale do Iguaçu.
Ah, tá, isso. Vanessa. Então, o que acontece? Essa mudança, ela foi muito esperada, inclusive, tá? É uma proposta bacana? Ela é. Mas a execução, ela está desesperadora, sabe? Desesperadora. Por quê? Vou te dar um exemplo bem prático. Nós temos aqui, Paraná, eu estou falando de Paraná, tá? Eu acredito que no Brasil todo deve estar assim, só que eu tenho uma hipótese, porque se é a nível nacional, né? As aulas, muitas aulas a nível de técnico, então, o nível técnico, as aulas são online. E se você ouvir esses alunos, a fala deles é, eu não estou aprendendo nada. Eu não aprendo nada, porque as aulas são online. Olha aí a necessidade do professor em sala de aula novamente, tá? Até uma coisa bacana aqui para vocês levantarem, tá? E assim, foram tiradas filosofias, as sociologias, né? Uhum. Ou seja, foram diminuídas, retiradas e tudo mais, matérias que fazem com que a gente pense, né? Que a gente entenda que o quadrado, ele pode sentir a forma de quatro lados, mas ele pode ser um trapézio, né? Então, de pensar de forma diferente. Então, Vanessa, o que eu percebo é que nós vamos ter de sentar novamente e discutir a nível como um todo, sabe? Sociedade, os educadores, os especialistas deverão sentar novamente e discutir para que lado nós iremos, tá? Foi demonizado né, infelizmente, é um dos mentores, né, de uma educação fantástica, né, que foi Paulo Freire, e eu, enquanto especialista mesmo, eu te falo, detentora de conhecimento, não é possível isso, sabe? Nós tivemos uma quebra muito grande de dogmas e paradigmas que nós tínhamos desde a década de 80, que nós elevamos muito bem o nível de educação e de pensamento dos nossos alunos, né? E que agora simplesmente é como se isso não valesse de nada. Então, nós não precisamos apenas de técnicos, nós precisamos de pessoas que pensem. É isso que a gente precisa, para que eu possa tomar a decisão, para que você possa tomar a decisão, né? Então, eu vejo que parar e pensar quem vem aí pela frente a nível de esfera federal, nós teríamos de parar e repensar. Porque da forma que está, eu vejo que nós estamos indo para um momento muito difícil. A gente houve ganhos, sabe, Vanessa? E quando eu falo de ganhos, eu estou na casa dos 50 anos, né? Então, assim, eu lutei na década de 80, eu estava na universidade, tá? Eu lutei por uma educação melhor, né? Eu lutei por uma Unioeste estadual. Eu lutei pela Unioeste, porque não era estadual, né?
Também lutei.
Você lutou também? Então, assim, sabe, Vanessa, nós lutamos muito para chegar onde nós chegamos e para conquistar o que nós conquistamos, né? Estou falando de educação para ti, tá? E nós estamos perdendo tudo isso. Como estamos perdendo muita coisa bacana, meu Deus, hoje pode se construir no mangue, né? Que coisa absurda, sabe? Então, nós teremos de sentar e reavaliar tudo isso com certeza absoluta.
E com certeza absoluta você deve voltar ao programa, porque o papo sempre é muito bom, né, Vanessa, querida? Chegamos ao final, aí temos que encerrar.
Agradeço a resposta.
Obrigada, tá bom. Eu que agradeço.
Você segue daí com quem agora, Vanessa?
Seguimos daqui. Um grande abraço à convidada, um abraço a você, Olga. Nós temos muitas festas aqui no Vale do Iguaçu. Nós temos hoje uma festa tradicional, 85ª edição de um evento que já entrou para o calendário da cidade vizinha, Porto União, em Santa Catarina, que é a tradicional Festa da Fogueira e muitos eventos tradicionalistas aqui do município. Eu sigo falando de festa agora, Olga.
Pois é, dona Vanessa, pela nossa Vale do Iguaçu 106.5, tá festeira demais. Porque sábado passado ela encerrou a participação dela aqui falando de festa. E vai continuar com mais festa aí, né, Vanessa?
Até me lembraram aqui, a gente acredita que é uma das maiores fogueiras, até porque a festa, ela tem uma fogueira que é feita pela comunidade, aí com mais de 60 metros. No entanto, por conta de restrições, por preocupação com as casas vizinhas, ela reduziu. Está agora com 20 metros, porém a comunidade comparece por lá da mesma maneira, viu?
Um grande abraço para você, para todos os nossos colegas da nossa CBN Vale do Iguaçu. Sempre aos sábados a gente fala com vocês aí, mandando nosso abraço, nosso bom dia também para Santa Catarina, né? Que aí fica na divisa, para quem não sabe, Paraná e Santa Catarina se juntam e são divididos pela linha férrea. É isso, né?
Um pé, você pode ficar no Paraná e um pé em Santa Catarina. Isso. A Olga está convidada a vir fazer a foto aqui com a gente em breve, viu?
Vou sim. Então, super beijo para vocês, bom final de semana e até sábado.
Até sábado, contando os dias já.
Obrigada. Pronto, agora a Vanessa segue com a nossa Vale do Iguaçu. Josi, e as pessoas que queiram falar com você, como que te encontram?
Eu trabalho.
Ah, e muito! Gente, ela trabalhou hoje de manhã, veio pra cá e vai voltar.
Vou voltar. Bom, eu atendo em consultório, né? Tá? Então, a minha clínica, né, já tá há 18 anos aí, a Clínica Elos, tá?
E você tem página de Instagram?
Temos Instagram, sim.
Tá? Qual que é o Instagram?
Você tá falando com uma analfabeta cibernética. Ah! Eu vou te passar.
Mas deve ser Elos, alguma coisa.
É Elos. É. Elos Terapias Integradas. Elos tal, Terapia.
Escuta, a Elos é com dois L's, né?
É um L só.
É um L só?
Um L só.
Eu vou procurar aqui a Elos. Uhum. Me dá seu telefone, por favor.
É 9.
9.
É o pessoal?
Não,
eu vou te passar o da clínica, tá?
É, pra alguém queira.
3038-9292.
3038-9292.
9292.
Josi, querida, bom sábado, bom trabalho pra você. foi muito bom ter reencontrado você depois de 3 anos, que ela sempre foi minha entrevistada, porque o conteúdo dela é muito bom e sempre nos ensinou muito, muito mesmo. E estou sempre aqui também.
Eu que agradeço a oportunidade de estar falando com você novamente. Que bom te ver novamente, que bom estarmos novamente, né? Eu acho que isso é bem importante.
Claro.
E sempre que vocês precisarem, espero poder ajudar.
Tá certo. Super beijo, querida. Bom final de semana. Agora o repórter CBN, intervalo, e eu já volto. Vamos falar de poupança. Você poupa?
Poupo, sim.
Oh, ela poupa. O Márcio Araújo vai falar de poupança com a gente. Até já.
Revista CBN, com Olga Bongiovanni. Clube Residencial Casa do Lago. Um empreendimento consolidado e